O assunto, né, em grande destaque, a entrega do relatório final da CPI da Covid. Em quase 6 meses de trabalho, a Comissão Parlamentar de Inquérito colheu mais de 50 depoimentos, quebrou 251 sigilos, analisou mais de 9 terabytes de documentos e fez 60 reuniões marcadas por intensos embates, né, foi amplamente acompanhada pela população na transmissão ao vivo, tanto pela TV Justiça, TV Senado, pelos canais de TV. E agora cabe ao relator, senador Renan Calheiros, apresentar a partir das 10 da manhã este relatório final. Caso aprovadas pela CPI, as propostas de indiciamento contidas no relatório devem ser encaminhadas, né, a diferentes órgãos, Ministério Público, Câmara dos Deputados, até Tribunal Penal Internacional, em Haia, para que se promova eventual responsabilização civil, criminal e política dos acusados. Se o documento recomendar mudanças legislativas, aí passam a tramitar como projetos de lei no Congresso. Eu converso sobre o assunto com a professora doutora Deise Ventura, que é do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, CEPEDISA, da Faculdade de Saúde Pública da USP, editora do Boletim Direitos na Pandemia. Inclusive, ela coordenou o grupo que apresentou o parecer de juristas, né, auxiliando os trabalhos da CPI. Professora Deise, bom dia.
Bom dia, Roxane. Prazer falar contigo e com todas e todos os ouvintes da rádio.
Muito obrigada, professora. Era importante sua presença hoje aqui por todos esses fatos, né? Acompanhou de perto, ajudou nesse detalhamento. A gente sabe que ela não tem poder de julgar, mas de indiciar, de sugerir, né, um indiciamento, acusação de pessoas. É o que fará. O relator vai pedir indiciamento, além do presidente, dos filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados, pessoas apontadas como integrantes de um gabinete paralelo, empresários, médico, enfim, que teriam auxiliado na divulgação de notícias falsas. Então, a primeira pergunta que lhe faço é justamente essa. Muita expectativa em relação a esse relatório, mas até aqui, que balanço você faria do trabalho realizado pela CPI? Ela contribuiu para entender um pouco melhor o que aconteceu durante a pandemia, professora?
Sem dúvida, sem dúvida. Até a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, não havia a consciência que existe hoje, que foi construída ao longo desses meses, trazendo a público documentos importantes, depoimentos importantes, e principalmente tendo a coragem de dizer o que aconteceu no Brasil. Antes da CPI, não havia essa consciência de que houve uma estratégia intencional de disseminação da Covid-19 no Brasil, que incluiu um comportamento inaceitável em relação à aquisição de vacinas, que ficou bem evidenciado. Acho que talvez seja um dos aspectos em que a CPI avançou mais, que foi mostrar toda aquela tentativa de corrupção em relação à compra de vacinas, a desorganização, a recusa, a falta de vontade de promover a imunização e todas revelações do nível dos lobistas que operavam junto ao governo federal para a venda de vacinas. Quer dizer, a gente viu ali um despreparo total, pessoas completamente desqualificadas tentando vender vacinas para o governo, falando do que elas não sabiam, e interlocutores também desqualificados dentro do governo federal. Então, acredito que houve, de fato, a consciência de que o governo não apenas foi incompetente, não apenas é ineficiente, mas o governo quis adotar a tese da imunidade de rebanho por contágio como resposta à pandemia, ou seja, deixar a doença seguir o seu curso natural. Quando nós dizíamos isso, Roxane, até o início desse ano, nós éramos tidos por oposicionistas ao governo ou por pessoas que estavam exagerando. Isso foi dito muitas vezes, mesmo diante dos dados, né? Impressionante, as pessoas têm tanta vontade de recusar a realidade que sequer se dão ao trabalho de ler os estudos e ler os dados. Então, eu acho que essa já é uma contribuição fundamental. Não fica dúvida, depois da CPI, de que o governo quis disseminar a Covid-19 do Brasil e achou que o contágio seria a melhor forma de resposta à pandemia por uma imunidade que a gente sabe que é falsa, ela não vai acontecer, não se controla a doença disseminando a doença, e mesmo depois que viu que estava errado, não modificou o seu comportamento, diferentemente de outros países que começaram mal, mas depois corrigiram o rumo da sua resposta.
Ou seja, poderíamos ter sido protagonistas, né? Naquele momento, no primeiro ano ainda, na compra de vacinas, né? E na imunização da população, né? Lamentavelmente, há muitos estudos comprovando que o atraso na vacinação da população acabou provocando mais mortes do que, né, do que o aceitável. De toda forma, agora vamos à questão dos crimes. Há uma lista longa de crimes. O relatório final, a gente precisa destacar, né, numa reunião de última hora, e para que houvesse consenso, né, nesse relatório final, foi deixado de lado o homicídio qualificado e o genocídio contra populações indígenas. Segundo o presidente da comissão, o crime de homicídio seria absorvido por outro tipo penal, que é esse crime de epidemia com resultado de morte. E a questão do genocídio não foi consenso, né? Gostaria de fazer um comentário sobre isso, professora?
Sim, Roxane, eu acho que o importante, embora tenha havido essa divergência entre o grupo majoritário da Comissão Parlamentar de Inquérito agora no final, eu acho que é importante os nossos ouvintes saberem que já está sendo analisada em Haia, no Tribunal Penal Internacional, uma comunicação, uma não, diversas comunicações. Uma delas é do Coletivo de Advocacia de Direitos Humanos e da Comissão Arnes, que foi apresentada em novembro de 2019. Esse ano nós tivemos uma comunicação importantíssima da Articulação dos Povos Indígenas, da APIB, do próprio cacique Raoni. Quer dizer, nós já temos diversas comunicações que estão em análise no gabinete da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Ainda não foi feito um pedido de abertura de inquérito. Esses processos são lentos. A gente sabe que alguns casos, como o tão polêmico caso dos crimes praticados no Afeganistão, dos crimes praticados em territórios palestinos, muitas vezes levam anos para que haja uma efetiva abertura de investigação, mas não quer dizer que não haja o processo depois, é a responsabilização. São processos mais lentos. Então, esses documentos já estão lá. Não precisa a CPI mandar isso para a Procuradoria, e pelo que eu entendi, vai mandar, só que em relação a crimes contra a humanidade e não ao crime de genocídio. Mesmo que não haja uma indicação clara no relatório de que a maioria dos senadores pensa que houve genocídio, os documentos foram levantados pela Comissão Parlamentar de Inquérito e, junto com os que já existem, eles serão levados, em qualquer caso, ao Tribunal Penal Internacional. E quem decide se vai investigar genocídio ou um crime contra a humanidade é a Procuradoria do Tribunal e não os senadores da CPI. Então, eu acho que a contribuição da CPI está dada, mesmo que tenha havido esse recuo. E esse recuo que nós vimos ontem, Roxane, é eminentemente político, ele não é técnico, né? Do ponto de vista técnico, nós sabemos claramente, por um elenco enorme de razões, que há sim a intenção de exterminar, encorajar o extermínio também, não só por atos diretos, mas também incitar a invasão dos territórios indígenas, ao extermínio dessas populações, que são percebidas como um obstáculo à ocupação ilegal desses territórios. Então, nós sabemos que isso existe no Brasil, não há dúvidas sobre isso. E também não há dúvidas sobre aquele momento em que o Congresso Nacional adotou um plano de proteção das populações indígenas durante a pandemia, e o governo, o presidente da República, vetou os aspectos mais importantes desse plano. O Congresso levou meses para derrubar o veto. Há todo um litígio no Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes o judiciário obrigou o governo federal a tomar determinadas medidas em relação aos indígenas, que ele só fez forçado por sentenças judiciais e muitas vezes sequer respeitou essa sentença. Então, nós não temos dúvida do que está acontecendo. Agora, do ponto de vista político, para sintetizar, Roxane, o problema é o seguinte: quando se acusa alguém de genocídio, essa pessoa fica inabilitada para o espaço público, ela é irrecuperável. Ah, quer dizer, como é que eu vou considerar como alternativa eleitoral alguém que uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso Nacional, no seu relatório, apontou que cometeu o genocídio. Então, me parece que há uma leitura política aí que é não jogar a pá de cal sobre o presidente da República na ausência da configuração de uma terceira via nas eleições do ano que vem. É uma pequena política que, no meu entendimento, não chega a macular o trabalho de uma comissão que simplesmente manteve o tema da pandemia na agenda nacional, que fez com que se falasse no assunto num momento em que uma ligeira recuperação econômica já estava fazendo as pessoas quererem esquecer o que aconteceu no ano passado e no início desse ano, e nós jamais poderemos esquecer para que isso jamais se repita no Brasil.
Professora Deise, inclusive vocês realizaram um trabalho, né, através do Boletim Direitos na Pandemia, levantando todas essas medidas, todas as ações, né, todas as portarias que foram levantadas, quer dizer, está tudo documentado e historicamente isso tem um valor bastante relevante. Voltando à questão da comissão, havia duas frentes: apurar ações e omissões do governo federal. A CPI deveria fiscalizar eventual desvio de recursos repassados da União para estados e municípios no enfrentamento da pandemia. Ela focou as omissões do governo federal e vai indiciar, sugerir o indiciamento de um leque muito amplo, né? Do presidente aos filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados e também empresários. Quero ouvir a sua avaliação sobre isso. Quer dizer, abriu demais esse foco, essa lista é muito longa, e que impacto pode ter, de fato, a sugestão desses indiciamentos?
Eu acredito que a pluralidade de atores é uma qualidade desse relatório, porque muita gente tende a focar na figura do presidente da República, que de fato é uma figura deplorável, que causou a morte de milhares e milhares de pessoas com declarações absurdas, entre elas de que a melhor imunidade é o contágio pela doença, mas as falas anti-vacina, enfim, o papel nefasto desempenhado pelo presidente da República, mas seria uma ilusão pensar que se trata apenas dele. Houve um grande envolvimento. Essa é uma estratégia, na verdade, institucional, tanto é assim que os nossos ouvintes vão lembrar, inclusive no Ministério da Saúde, de qualquer pessoa, qualquer técnico que se opusesse a essa estratégia, principalmente no que se refere ao falso tratamento precoce, essas pessoas eram demitidas ou nem chegavam a assumir. Bastava que se tornasse conhecida a sua posição contrária a essa estratégia de iludir a população com a existência de um tratamento que jamais existiu, essas pessoas eram retiradas do governo. Por isso que nós demonstramos no nosso relatório, e eu aproveito para agradecer à Rádio USP, ao Jornal da USP, que sempre nos deu espaço ao longo desse período. Isso não foi a regra na imprensa brasileira, só em alguns momentos, e muito mais tarde, os grandes veículos de imprensa divulgaram a realidade do que estava acontecendo no Brasil em relação à pandemia. Nós muitas vezes mencionamos isso aqui, mas é um orgulho para nós que o relatório da CPI mencione o nosso estudo diversas vezes, que outros relatórios de juristas mencionem o relatório do CPDISA, que foi atualizado especialmente a pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito e entregue no início de junho desse ano. De fato, é um documento robusto que tem arrola 250 evidências dessa intencionalidade do governo federal de propagar o vírus, e não é exaustiva ainda. Nós poderíamos passar o resto da vida analisando declarações de membros do governo, atos normativos e atos de governo nesse sentido. A USP mostra mais uma vez uma contribuição muito importante para a vida nacional em diversas áreas relativas à pesquisa sobre Covid-19, o acompanhamento da resposta brasileira, e também nessa questão da responsabilização. A nossa tese, a tese do CPDISA, foi a tese que prevaleceu, né? Se vai ser indicado, qual tipo de crime que vai ser indicado, a gente vê que há esse dissenso entre os senadores. Mas ninguém questiona a nossa tese, o que nós percebemos antes de todo mundo, que foi essa intencionalidade. É muito duro a gente conviver com isso, sabendo que o governo fez isso, mas a gente teve essa visão e essa coragem, e eu acho que é uma grande contribuição da Faculdade de Saúde Pública da USP a todo esse processo. Mas não há nenhuma dúvida, Roxane, do envolvimento de uma pluralidade enorme de pessoas, inclusive pessoas físicas e inclusive do setor privado, como tu mencionaste, essa era uma estratégia, e inclusive nós constatamos que ela persiste, né? Há senadores que defendem o governo, que inclusive anunciaram que vão apresentar relatórios paralelos com essa posição oficial, que é absolutamente fictícia, tentando dar a entender que o governo não quis espalhar o vírus, embora o próprio presidente nunca tenha negado o que ele fez.
Bom, vamos acompanhar a leitura deste relatório. Acho que a população acompanhou amplamente, não é? As sessões foram transmitidas e não deve ser diferente agora com a leitura do relatório. Vamos ver se alguma outra novidade deve surgir, mas acho que o básico está posto aí. Eu quero agradecer muitíssimo, claro, a participação, os esclarecimentos e o trabalho realizado também, né, o apoio que o CPDISA deu aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Professora Deise Ventura, muito obrigada.
Muito obrigada a ti, Roxane. Um bom dia a todo mundo.